Entrevista.
São 8:02 aqui na Nova Brasil. A gente recebe agora, por telefone hoje, o advogado sócio do escritório Finamore Simoni Advogados, especializado em direito empresarial, com foco em recuperação judicial e falência, o advogado Tiago Rezende, que vem falar com a gente sobre a recuperação judicial da Samarco. Doutor Tiago, muito bom dia, agradeço a disponibilidade e a gentileza em nos atender. Tudo bem com o senhor?
Bom dia, eu que agradeço, Lucas, Cacá, bom dia, ouvintes. É um prazer poder participar do programa.
O prazer é nosso. Vamos lá, deixar bem claro que a gente vai tratar das questões relacionadas à recuperação judicial como um assunto geral, mas especificamente no caso da Samarco, que a gente vai usar como exemplo, porque é uma empresa que é muito importante, embora a recuperação tenha sido provocada lá atrás, em virtude de todos os acontecimentos envolvendo o rompimento da barragem da empresa. Mas vamos lá, Tiago, essa recuperação judicial, ela foi encerrada após 2 anos. Isso é comum? Me parece que recuperação judicial tem um prazo normalmente um pouco maior. Explica para nós um pouquinho a respeito dessa história dos prazos de uma recuperação judicial.
Claro, claro. Existem dois prazos que as pessoas acabam confundindo. Um é o prazo de fiscalização judicial, que é isso que foi encerrado recentemente no processo de recuperação da Samarco. E outro é o prazo de cumprimento da obrigação aprovada. Por exemplo, no caso da Samarco, o pagamento dos créditos sujeitos aos seus efeitos, eles ainda vão se projetar ao longo do tempo, com vencimentos em 2031 e 2040. Mas a lei de recuperação judicial, ela prevê um prazo de fiscalização pelo Poder Judiciário um pouco mais curto, de apenas 2 anos. Então, esse período de fiscalização em que o cumprimento do plano se dá sobre os olhares do administrador judicial e do juízo, e também do Ministério Público, ele se encerra em até 2 anos após a sua homologação. No caso da Samarco, muito se falou da antecipação desse encerramento. É porque o plano foi homologado em 2023, em agosto de 2023.
Uhum.
E já no final de 2024, a empresa pediu um encerramento antecipado, muito embora ele só tenha saído agora, em agosto de 2025, a decisão efetivamente do juízo. E por que ela assim o fez? Porque ela comprovou em juízo que todos aqueles débitos, que venceriam em até 2 anos a contar do prazo da homologação, já estavam quitados. Ela já havia liquidado.
Certo.
Então ela pediu uma antecipação desse encerramento para sair desse período de fiscalização, para que ela tivesse maior facilidade até mesmo em tomar novos recursos para fomento de suas atividades.
Entendi. Agora, ela então tem ainda que fazer, digamos, os acertos financeiros. Na prática, o que que isso significa? Ela está, digamos, ela ganha mais autonomia para atuar no mercado? O que que significa essa liberação?
Exatamente isso. Ela sai daquele engessamento do período da recuperação, porque enquanto ela estiver em recuperação, qualquer tomada de crédito mais significativa, qualquer vinculação de ativo que ela venha colocar no mercado para tomar a nova linha de financiamento, ela precisa de autorização judicial.
Uhum.
Então, assim, de certo modo, esse período de fiscalização, ele provoca um certo engessamento na atividade da empresa. E o pedido dela em sair desse prazo de fiscalização deve-se em razão dessa necessidade de captação de novas modalidades de financiamento aí para fomento da atividade e retomada da capacidade plena de produção.
Imagino que na sua atividade, já que você é um especialista no assunto, esse trabalho de fazer a intermediação entre uma empresa e seus credores e chegar a um processo como esse, ele deve ser muito extenso, porque é uma negociação que, imagino eu, ela é muito complicada. Você tem que fazer um acordo com muitos credores. Como é que funciona isso? Existe um prazo, por exemplo, entre a empresa iniciar esse processo e chegar a ter uma definição sobre a autorização para entrar em recuperação judicial? Como é que isso funciona na prática, Tiago?
Claro, claro. O processo de recuperação judicial, ele, de fato, você muito bem apontou, ele tem algumas fases. A empresa que se encontra numa dificuldade financeira, que geralmente é o descasamento do fluxo de caixa com obrigações vincendas em curto e médio prazo, ela entra com seu pedido de recuperação judicial e ela vai a juízo com uma série de documentos. E o juízo, diante da presença desses documentos, ele defere o processamento. E a partir dali começa um período de, digamos, de proteção para a empresa, na qual ela está protegida dos seus ativos, da sua capacidade de produção, que ele não vai ser alcançado por penhoras, por ordens judiciais, ou seja, um período de blindagem que permite ela ter tranquilidade para negociar com seus credores e manter suas atividades, tá?
Uhum.
E aí, a contar de 60 dias desse deferimento do processamento, ela tem a obrigação legal de apresentar um plano de pagamento, que é o plano de recuperação judicial. E é ele que vai ser deliberado pelos credores.
Certo.
E esse plano, a aprovação dele, dá-se pelo voto da maioria. Maioria qualificada e maioria por cabeça. Existem algumas... Os credores da devedora, eles são divididos em classes. Uma classe dos créditos derivados da legislação trabalhista, uma classe dos créditos com garantia real, uma classe dos créditos quirografários em geral, sem garantia real, e uma classe dos credores de pequenas empresas e microempresas. As classes 1 e 2, e aí já entrando na resposta à sua pergunta, as classes 1 e 4, perdão, a aprovação vai se dar pela maioria dos credores, okay, por cabeça. Então você faz uma negociação, você apresenta um plano e entra num processo de negociação para você obter o voto favorável da maioria dos credores da classe 1 e da classe 4. Já nas classes 2 e 3, aí sim se torna um pouco mais complexo, porque a sua negociação tem que alcançar a maioria do número de credores e também do volume dos créditos nessas classes 2 e 3. E aí é um processo negocial, porque a recuperação judicial tem natureza contratual, é sob a fiscalização do juízo, mas com natureza contratual. E aí, no curso dessa recuperação, no curso dessa negociação, vai ser chamada uma assembleia de credores. E nessa assembleia, os credores, eles são convocados para deliberar se aprovam, rejeitam ou até mesmo modificam o plano, tá?
Uhum.
E tomando o exemplo do processo da Samarco, que era o início da nossa conversa.
Sim, sim.
Ele foi um processo bastante interessante do ponto de vista das alterações que vieram na lei a partir de 2020. Por quê? O plano apresentado pela empresa, ele foi rejeitado pelos credores em assembleia. E aí houve a suspensão daquele ato para que não fosse decretada a falência, porque a consequência imediata da rejeição do plano em assembleia é a decretação da falência da empresa.
Uhum.
Então, num esforço conjunto para evitar a falência, houve a suspensão do ato pelo administrador judicial e os credores tiveram um prazo de até 30 dias para fazer um plano substitutivo.
Certo.
Foram apresentados dois planos. Houve uma divergência entre quais seriam esses planos e o juiz então marcou uma mediação, que é um novo mecanismo introduzido a partir de 2023 no processo de recuperação. Dessa mediação de vários processos de negociação, surgiu um plano de consenso que obteve a adesão da maioria dos credores. E esse plano, inclusive, acabou sendo aprovado por adesão, que é um novo instituto também trazido a partir de 2020, que dispensou até mesmo a realização de nova assembleia para deliberação desse plano de adesão.
Okay.
Desse plano substitutivo. Então, assim, já em conclusão da sua pergunta.
Sim.
O processo de recuperação, ele é complexo porque ele envolve uma negociação com múltiplos interessados.
Uhum.
E aí você tem que alcançar na ponta final um valor, uma forma de pagamento que atenda o interesse da maioria para alcançar a aprovação e a concessão da recuperação judicial.
Nós estamos conversando aqui com o Thiago Rezende, advogado, especialista em recuperação judicial. Thiago, nesse tipo de trabalho, nesse tipo de ação, existe uma hierarquia, existe uma fila, para ser mais claro, entre os credores? Ou seja, por exemplo, se nós tivemos, eu não sei se nesse caso da Samarco nós tivemos isso, mas se nós tivemos credores, um grupo de credores formado por ex-trabalhadores que estão ali na expectativa de receber indenização trabalhista ou algo assim, eles têm prioridade em relação a empresas, e dentre as empresas, as menores, elas entram na fila antes do que as maiores? Ou não é assim? Há um pagamento que vai sendo distribuído conforme ele vai sendo feito?
Não. Os credores trabalhistas, eles são os credores preferenciais na relação dos créditos a serem liquidados na recuperação judicial.
Uhum.
A lei prevê um regime especial para eles e eles têm um prazo máximo de pagamento após a homologação. Eles são os prioritários. Geralmente esse mesmo tratamento é conferido nos planos para aqueles menores credores, os micros e pequenos empresários, que são a classe 4, que são as duas classes que eu me referi no início, que são os pagamentos que a votação se dá pela cabeça e não pelo valor do crédito, porque os valores nesses casos geralmente são mais baixos.
Ok. Só para a gente encerrar, Thiago, ia te perguntar o seguinte, e se você não tiver essa informação detalhada, logicamente você vai nos explicar, mas o prazo para pagamento efetivo aos credores, você sabe nos dizer quanto seria? Ou seja, em quanto tempo essa dívida que a Samarco mantém com os credores, ela vai ser totalmente quitada? Você tem uma ideia ou não?
Bem assim, no que foi divulgado,
uhum,
esse plano consensual que foi homologado pela Samarco, ele previu uma modalidade de pagamento ordinário, que uhum, vai se dar o vencimento somente em 2040, e uma opção de uma antecipação de pagamento, que seria por meio de debêntures emitidas. E esses pagamentos antecipados, que aí vão envolver deságio, uma outra forma de correção, incorporação de juros anuais, períodos de pagamento de apenas dos juros incidentes sobre operação, vai se dar de forma antecipada, mas no ano 2031, ainda assim projetando um pouco mais para frente. Ela tem se comprometido a pagamentos anuais também daquelas obrigações de reparação, né? E esses pagamentos, salvo melhor juízo, também se darão até o ano de 2030.
Okay.
E aí ela vai. Então ela ainda tem um período de cumprimento de plano fora do período de fiscalização, dado o encerramento determinado no último mês de agosto.
Tiago, a gente só tem um minutinho, então vou pedir só para você ser um pouco rápido nessa resposta, porque por conta do prazo,
claro,
mesmo, né? A conversa está muito boa. Mas só para deixar claro um ponto, se eventualmente a empresa ela não cumpre, ela deixa de cumprir a parte do acordo em algum ponto, deixa de pagar aquilo que estava compromissado com os credores, me desculpe, o que acontece com a empresa?
Bom, se ela estiver no período de fiscalização, se ela estivesse no período de fiscalização, a consequência seria a decretação da falência. Como ela saiu do período de fiscalização, o credor que não teve seu crédito pago no tempo ajustado, ele tem duas opções. Ele pode executar especificamente esse crédito,
uhum,
de forma individual, ou também pode utilizar esse crédito homologado e não pago para fundamentar um novo pedido de falência contra a empresa.
Entendi.
Aí sim, seguindo o rito comum ordinário lá do processo de falência.
Ok, muito obrigado. Nós conversamos aqui com o Thiago Rezende a respeito.
Foi um prazer.
De recuperação judicial, usando como exemplo o caso da Samarco, que encerrou esse prazo. Agora está mais livre, está sem a fiscalização da justiça em relação à sua situação. Muito obrigado, Thiago. Bom dia, bom final de semana. São 8